Então, muito boa tarde a todos e a todas, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então a retomar a nossa sessão do RGES. E gostava de perguntar-vos se pretendem retomar os pontos que ficaram por votar no período da manhã ou se reiniciamos no artigo 63. Questiono os diferentes partidos o que pretendem fazer. Então, vamos voltar atrás, todos são do mesmo entendimento. Portanto, vamos voltar para começar ao artigo 47, número 5 e seguintes. Portanto, 47, 47, portanto, é isso que vou já dizer. Portanto. Muito bem, então, no documento que eu tenho aqui, página 155, inicia o artigo 47, e nós ficamos então de ver a partir do número 5 e seguintes, página 100, não, isto é o terceiro. 164, penso eu. Cento e sessenta e um, mas eu não tenho aqui. Ai, tenho. Muito bem, então, página 160, 161 no documento que tenho aqui. Portanto, artigo 47, 5 e seguintes. Podemos então avançar? Encontraram? Conseguiram localizar? Portanto, nós estávamos a falar de um projeto de alteração proposto pelo Partido Socialista. Podemos votar em conjunto ou votamos a linha a linha? Ainda não discutimos, pois é, tem toda a razão. Então, mas se quiser então retomar. É o ponto 5 e seguintes. Portanto, eu passava a palavra. Senhor Deputado Porfírio Silva, quer. É? Então? Senhora Deputada Ana Gabriela
Muito obrigada,
Carinhas.
Senhora Presidente. Relativamente quer este ao ponto de endogamia, que iremos votar quer no artigo 47, quer no artigo 49, e eu vou sugerir novamente a votação, uma vez que o PSD pretende alterar o seu sentido de voto relativamente à proposta do Governo. E será no sentido de votar contra, eu vou justificar porquê. E desde logo salvaguardando que o problema da endogamia está identificado. Houve, por parte do Governo, claramente a tentativa de o tentar combater e resolver. Agora também não somos imunes, da parte do grupo parlamentar, à auscultação que fizemos por parte das instituições de ensino superior. Em particular, tivemos aqui o Presidente do Grupo que nos falou em mecanismos mais no sentido do incentivo do que da punição. Mas, acima de tudo, porque não estamos confortáveis com as alterações que, entretanto, foram sendo feitas sobre a abertura de exceções para uma realidade que sabemos que é muito diferente entre as diferentes instituições de ensino superior. E, portanto, nesse sentido, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, identificamos que é preciso também mais tempo e um trabalho diferente que pode ser feito, por exemplo, na lei da avaliação e que pode e deve ser feito, por exemplo, na revisão do Estatuto da Carreira Docente. E por isso, vamos precisamente votar contra a proposta do Governo para que fiquem, de facto, apenas os mecanismos ao incentivo positivo, e não estarmos a trabalhar com as exceções e de propostas de alteração à proposta do Governo que prevê essas exceções, que eu creio que vão também aqui trazer várias desigualdades na sua aplicação para as instituições de ensino superior e, portanto, optando aqui também pela cautela, mas repito, sem tirar do nosso horizonte o combate que deve ser feito a um problema que está há muito identificado. Muito obrigada.
Senhor Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. O parlamentar do Partido Socialista gostaria de saudar a forma como o grupo parlamentar do PSD aceitou reequacionar esta questão. Enfim, começou esta conversa, começou ontem já também com as questões que o Partido Chega colocou. Do nosso ponto de vista, e sempre dissemos isto, a nossa lista de exceções era para tentar minimizar uma norma que era, no nosso entender, demasiado fechada e que iria causar muitas questões. Nós percebemos que não é elegante ter uma formação legal com uma lista enorme de exceções e que, provavelmente, tal como estava na nossa proposta, ainda não resolviam todos os problemas. Aliás, nós próprios também temos vindo continuado a refletir sobre isso e parece-nos que o mais prudente neste momento é o problema está assinalado, ficou uma menção, enfim, um pouco vaga, mas ficou uma menção à abordagem positiva incentivadora. Enfim, o sistema vai evoluindo, penso que isto também constitui um sistema de alerta, a forma como este processo decorreu em termos de discussão. A senhora deputada também tem razão no aspecto em que há outros mecanismos onde esses incentivos podem ser densificados. E pronto, quer dizer, nós tentámos fazer uma aproximação que corrigisse o possível aquilo que nós achávamos estava errado. Achamos que essa solução é mais corta ao mal para a raiz e é menos complexa. E, portanto, desse ponto de vista, nós não iríamos insistir em remédios, uma vez que o PSD concorda em cortar o problema para a raiz e, portanto, acho que valeu a pena termos tido esta discussão e podermos cada um falar com a sua retaguarda e convergirmos para uma solução. Tenho ideia que também era aquilo que o Chega inicialmente imaginava que era melhor, que era não nos metermos nesta selva de exceções, portanto, provavelmente poderemos ter encontrado aqui uma solução para este problema, que era uma das coisas que, a nosso ver, eram mais problemáticas do ponto de vista concreto da prática das instituições e, portanto, saudamos e acompanhamos.
Muito bem, eu pergunto se mais algum senhor deputado quer pronunciar sobre este ponto. Senhora Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu gostaria de questionar aqui o grupo parlamentar do PS sobre a linha C, quando refere aos casos em que apenas exista um número igual ou inferior a 3 instituições. Qual foi exatamente este critério para definir este número? Se pudesse esclarecer, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Enfim, podemos esclarecer, mas na prática isso já não interessa, porque nós vamos voltar atrás, vamos matar o número 3 e, obviamente, as nossas alíneas de exceções seriam exceções a uma coisa que deixa de estar em cima da mesa e, portanto, isso resolve-se. Tem a ver com o facto, mas já agora, tem a ver com o facto de haver áreas disciplinares em que só há 2 ou 3 instituições e, portanto, na mesma, por exemplo, engenharia náutica, quer dizer, não há muito para onde ir, ou engenharia de minas, e era essa a problemática. Mas está ultrapassado, enfim, estas conversas acabam sempre por ser utilidade daqui a uns anos ou daqui a algum tempo, mas do ponto de vista legislativo está ultrapassado porque essa proposta cairá a partir do momento em que ela deixa de ter enquadramento, se concretizar, deixar cair o 3. Obrigado.
Senhora Presidente, já agora gostaria de perceber, só para clarificar, como é que fica então mesmo este artigo 47? Portanto, é retirado na íntegra todos estes pontos, não é? Gostava que, da parte do grupo parlamentar do PSD, nos esclarecesse também como é que fica exatamente com a retirada. Como disse a senhora deputada Gabriela Cavilhas, do que mencionou, como é que vai ficar agora o artigo em questão?
É assim, relativamente ao... Estamos a falar do número 3, portanto é apenas relativamente ao ponto da endogamia, estou a falar da PPL, e por isso ou pode ser considerado uma proposta oral de revogação deste número, ou simplesmente repetimos a votação e cada um ajusta o seu sentido de voto. E o nosso 4 também, obviamente, que é no seguimento do número 3. Pode ser uma proposta oral para a revogação.
Então, vamos então fazer... Então, vamos...
Portanto, é uma proposta de alteração no sentido de eliminar, uma proposta de eliminação do ponto 3
e
do ponto 4.
E 3
e do ponto 4.
E 4. Então, vamos, exatamente, vamos, sim, Sr. Deputado, prefiro Silva.
Já agora, para ficar registado, com o acrescente de que com o resultado provável dessa votação, nós vamos retirar as nossas propostas de desenvolvimento desses pontos.
Então, vamos votar a proposta de eliminação do número 3 e do número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade a retirada dos pontos 3 e 4. Fica então prejudicado o 3 e o 4 da PPL, certo? Pronto. E, portanto, a retirada daquela proposta de alteração do Partido Socialista também, certo? E do Chega, retiramos... Do número 3. Também, não é?
E a iniciativa liberal...
Pronto, fica prejudicada, certo?
Já tinha sido votado, mas pronto. Nesse aspecto...
Pronto, então estamos entendidos sobre este artigo, certo? Tinha ficado também o artigo 49, deixe-me só aqui ver. É isso, não é? Portanto, aqui está tudo. Vamos votar, vamos também passar então ao artigo 49, a página 165, aqui deste documento. E faltava-nos ver, a partir do ponto 4 e seguintes, penso eu, só aqui confirmar, 3, página 170 do primeiro quadro. Página 166 do primeiro quadro. Então, eu passava a palavra à Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas.
Eu ia sugerir exatamente nos mesmos moldes, porque aplica-se integralmente aquilo que foi dito anteriormente.
Sim, Sr. Deputado, prefiro Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. Sentarmos aqui a tentar refazer o texto linha a linha, mas penso que a orientação proposta pela Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas é exatamente o que temos que fazer, é ajustar no articulado exatamente a mesma solução que fizemos nesta parte que acabámos de discutir e de votar. Penso que podemos deixar depois para quem escreve estas coisas a colocação do texto aqui no sítio exato, mas em termos materiais é isso.
Mas no fundo estamos aqui a propor revogar o número 4, é isso?
Sim.
Eliminar, sendo assim, mesmo eliminar.
Sim. É porque a revogação é revogar então, o que está em vigor. Isto então não está em vigor, é uma proposta.
Certo. Então vamos votar a retirada do artigo 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade retirar o número 4.
Eu 5 também, salvo.
E o Partido Socialista retira também, propõe retirar o 5, não é?
É
o 5
da PPL.
5 da PPL?
Sim.
Eu acho que isto não tem.
É, claro, é aplicar aqui a mesma solução do universitário.
É a mesma coisa, só que se calhar não pode ficar no 5. É o 4. O fim, o final, depois. É o disposto. Aqui, desculpa.
Epá, está bem. Alguém faça para eu descansar um bocadinho.
É isso, aqui. Isto é o número 5. Também é para eliminar. Não está, mas é assim.
Ok. 4, 5,
está bem?
Está bem. Então, vejam isso.
Portanto, em relação a este artigo, fica...
Senhora Presidente?
Sim, só um momento. Sim, nós aqui a ver na PPL, eu não sei se não faltará aqui o número 5.
Falta,
não falta. é onde se diz o disposto no número anterior não se aplica às instituições de ensino superior militar e policial. Portanto, também eliminamos. Ótimo. Então, votamos. Toda a gente concorda com a eliminação do número 5, certo? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade também retirada do ponto 5. E, portanto, sendo assim, tudo o resto cai, certo? Pretendem votar o 6? Sim. O Partido Socialista só está a avaliar a questão dos artigos seguintes, sim.
Senhora Presidente.
Sim, senhora deputada Aida Carvalho.
Obrigada. Considerando que o nosso ponto 4 e o nosso ponto 5 não têm paralelo com o 4 e 5 da PPL, consideramos colocar a votação. O nosso projeto de lei.
Muito bem.
Não, não, a nossa PA. Sim, da PA. PA.
Da PA, sim. A partir do artigo 4...
O 4 e o 5.
Ponto 4. Do ponto 4 e do ponto 5. Então, vamos colocar à votação o número 4, PA do Partido Socialista. Quem vota contra? Podemos votar em conjunto ou pretendem votar? Então, vamos votar em conjunto. Senhora Deputada, não? Então, vamos votar em conjunto o número 4 e o número 5. Quem vota contra? Partido Social Democrata, Chega, Iniciativa Liberal, quem se abstém? Quem vota a favor, portanto, o Partido Socialista, LIVRE, portanto, está LIVRE, sim, está rejeitado, sim. Portanto, exatamente. Portanto, vamos, querem votar o projeto de lei, ou fica
desculpa, ainda temos que votar o ponto 6 sem a, fase, sem a parte final, com corte nos procedimentos de recrutamento e carreira e progressão de carreira, que é o nosso reforço positivo à mobilidade.
Acaba em internacionais, certo?
Certo.
Sim, senhor deputado Porfírio Silva.
Em termos da organização do texto, provavelmente isto terá que ser mudado para a posição que tem No universitário. Não tenho agora a certeza e também não estou em condições de leitura para verificar. Mas, no fundo, a lógica daquilo que nós fizemos na questão da endogamia foi que começa por um reforço positivo e ponto final. E, portanto, este ponto que tem a ver com esse incentivo parece-nos que, provavelmente, em termos de estruturação do texto, terá que ficar numa posição similar, paralela à outra, mas penso que, em substância, podemos votar e depois resolver o problema da estrutura do texto, não é?
Muito bem, então podemos votar o número 6, sem esta parte, portanto, retirando a partir de internacionais, não é? O mesmo texto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o ponto 6, com esta alteração. Relativamente ao ponto 7, é o número anterior, portanto, não há nenhuma alteração. Vamos passar ao ponto 8. Ainda da PA do Partido Socialista. Já caiu? Este já caiu? Então, BC... O 8 e o 9, então, é isso?
E o 10.
E o 10. E o projeto de lei? Portanto, tínhamos aqui projeto de lei do Partido Socialista, 4, 5 e o 6. Também caiu. Muito bem. Então, vou prejudicar esta parte. Ótimo. Muito bem, então os artigos que tinham ficado pendentes ficam resolvidos. Não, falta o 55, é isso, 55. Então vamos passar ao 55. Ao 55. Página 180 do primeiro quadro. E o nosso... aqui. Portanto, penso que estão a ser distribuídas propostas escritas do Partido Socialista. Senhor Deputado Porfírio Silva, quer apresentar a proposta?
Ah. Obrigado, Senhora Presidente. Nós tentámos aqui durante... Nós tentámos, em boa verdade, foi aqui a doutora Joana que tentou, mas... o grupo tentar, durante aqui a pausa para almoço, que não foi realmente uma pausa, mas fez de conta que, procurámos integrar em texto aquilo que tínhamos falado de manhã, não é? Portanto, parece que há abertura para que os processos de racionalização possam ser da iniciativa das próprias instituições, já não tenham que ser só a iniciativa da tutela, mas tem que ficar claro que esse processo é regulado por diploma, por decreto-lei da tutela, e tem que ficar claro que não pode ser aprovada uma transformação dessa natureza sem ser por essa forma. No nosso entendimento anterior, isso já era feito no número 1, mas havia dúvidas sobre se isso estava, de facto, escorretamente garantido, e, portanto, esta formulação que nós agora aqui propomos não nullifica nada de substancial àquilo que tínhamos, em nosso entender, àquilo que tínhamos discutido de manhã, mas, a nosso ver, fica agora claro que esse processo é um processo que, enfim, só se concretiza com o assentimento e um ato explícito da tutela. Portanto, é isso, mas estamos disponíveis para reanalisar.
Então, deixamos aqui alguns minutos para poderem avaliar.
Senhora Presidente, se os colegas concordarem, a Iniciativa Liberal pediu o adiamento da votação deste ponto porque gostaríamos de analisar com a nossa equipa de juristas.
Senhora Deputada Ana Gabriela Cavilho.
Já que foi pedido também o adiamento do ponto, vou só acrescentar, só de uma leitura muito rápida, algumas reservas que temos, e nós também trazíamos uma proposta mais simples e, portanto, vou fazê-la de forma oral, para que também possa ser considerada na avaliação que os diferentes grupos parlamentares vão fazer. Portanto, eu acho que a proposta que foi apresentada agora, assim, de uma leitura rápida pelo Partido Socialista, ou seja, os números, parece-me, os dois, o número 2 e o número 3, por exemplo, dão muita força à iniciativa das instituições, e parece, na forma como está redigida, que retira poder ao decreto de lei. Essa é a primeira reserva que eu vejo aqui nesta redação. Agora, vou fazer uma proposta no sentido de ir ao encontro daquilo que o Partido Socialista nos tinha solicitado, que era, no ponto 1, e para que os grupos parlamentares também possam considerar, em vez de ficar como está, portanto, a proposta seria: as instituições de ensino superior públicas são extintas por decreto de lei, considerados os resultados da avaliação, vírgula, as iniciativas das instituições de ensino superior, e, portanto, era aqui a adição, portanto, considerar esta iniciativa que as instituições podem ter, portanto, indo precisamente ao encontro daquilo que o Partido Socialista tinha preocupação, vírgula, portanto, esta é a parte que se adiciona, e ouvidos os órgãos da instituição em causa, bem como, portanto, aí ficaria tudo igual. Portanto, era apenas introduzir as iniciativas das instituições de ensino superior, e creio de uma forma mais clara e mais também simples, poderíamos ir ao encontro neste ponto, sem tirar força ao decreto-lei, que tem que ser sempre dependendo da vontade e da iniciativa do governo. Agora, as instituições podem no propor, e portanto o decreto-lei tem que considerar também as iniciativas das instituições de ensino, e era esta a nossa proposta.
Senhora deputada, não se importa então só de repetir a parte que propõe acrescentar? É? Então pronto, então ficamos a aguardar o envio por escrito, e fica então adiado este ponto. Portanto, vamos voltar, sendo assim, ao artigo 63, na página 205 do quadro atualizado, ou 199 do primeiro quadro, 63. Foi aí que terminamos. 199 em termos de página. Ou 205, para quem tem o quadro mais atualizado. Sim. Isso. Podemos então a começar, penso que já toda a gente localizou, o artigo 63, é isso? Página 199. Podemos então? Senhor deputado Porfírio Silva, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Aqui, no artigo 63º, intervém de novo as agências de acreditação. Enfim, sem ter aqui já imediatamente uma forma de escrever, gostaríamos que se fizesse aquela pequena adaptação que se fez lá em cima, não sou agora, no 61.3, depois daquele longo debate sobre as modalidades da acreditação, era fazer aqui uma adaptação do mesmo género, não é? Portanto, não é provavelmente uma decisão de fundo, é adaptar a redação para ela não ficar desalinhada com aquilo que fizemos lá atrás. Portanto, nós não temos proposta aqui, portanto, penso que poderia ser o próprio PSD a propor a modificação redacional para nós podermos votar a PPL com essa redação. Mas como o texto não é igual, tem que haver...
Senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas.
No fundo é uma adaptação indo exatamente ao texto que anteriormente já tinha sido votado. Portanto, passo a ler, que é mais fácil. A revogação da acreditação é efetuada por decisão da A3GS ou de agências de acreditação que sejam membros plenos na ENCA. Sim. Membros plenos na ENCA. Sim.
Muito bem, e o resto cai, certo? Portanto, Em termos de redação, a revogação da acreditação é efetuada por decisão da A32ES ou de agência acreditadas que sejam membros plenos e depois o resto?
Na ENCA.
Na ENCA. Certo, e o resto podemos tirar. É isso, não é? Sim, sim. As PAs do LIVRE e do PCP. Muito bem, então vamos passar à votação da PA do LIVRE. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor? LIVRE. E o Partido Socialista, não percebi qual é. Então, vamos repetir a votação. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Sim, vamos repetir a votação. Partido Social Democrata, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Partido Socialista. E, portanto, foi rejeitado. E o LIVRE vota a favor. Vamos passar agora à votação da PA do PCP. Quem vota contra? Do PCP, sim. PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Partido Socialista. Quem vota a favor? LIVRE. Está rejeitado. Passamos então agora à votação da PPL com as alterações que já aqui foram trazidas. Quem vota contra? LIVRE. Quem se abstém? Os restantes partidos votam a favor, portanto PSD, Chega, Iniciativa Liberal e Partido Socialista votam a favor. Portanto está aprovado o número 2. Vamos passar agora ao artigo 64 e temos aqui uma proposta de alteração do PCP. Podemos votar a proposta de alteração do PCP? Quem vota contra? Partido Social Democrata, Chega, Iniciativa Liberal e Partido Socialista. Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? Também o PCP, o LIVRE, aliás, o PCP não, o LIVRE. Portanto, está rejeitado. Portanto, vamos passar ao número 2 agora da PPL. Podemos votar tudo seguido, o 2, o 3, porque não há propostas de alteração dos outros partidos. Portanto, proponho votarmos até ao ponto 7, portanto, tudo em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o 2 e seguintes deste artigo 64. Vamos passar agora ao artigo 65. E não há também propostas de alteração, portanto vamos votar a PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o artigo 65. Vamos passar, não há 66? Não, passamos ao 67. 67 também vamos votar tudo junto, a PPL. Podemos votar, Sr. Deputado? Ah. Não se importa. Sim, sim.
Desculpe, estou um bocado baralhado já. O ponto 3, no ponto 3 desse artigo, na PPL, não há outra, estamos a falar da igualdade entre homens e mulheres nas listas candidatas. É bom que o Governo tenha tido a iniciativa de incluir esta questão, mas achamos fraco. Os estatutos podem prever. Parece-nos que o normal é que os estatutos prevêem que as listas de candidatos aos órgãos e instituições de ensino superior devem promover a igualdade entre homens e mulheres. É uma regra que nós seguimos noutro tipo de órgãos, não é uma regra que proteja só uma das partes, protege todas as partes, tem uma percentagem mínima para qualquer uma das partes, e penso que é uma obrigação razoável em instituições desta natureza, em que a consideração do equilíbrio entre homens e mulheres nos seus órgãos dirigentes seja tida em consideração. Já que o Governo deu o passo de podem prever, penso que podíamos dar o passo de prever. Era a nossa proposta oral. Obrigado.
Só também aqui passar a palavra à Sra. Deputada Angélica da Teresa, que já tinha pedido também.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não sei qual é que vai ser a decisão do PSD relativamente a esta proposta do PS, mas relativamente à redação atual do podem prever, nós acompanhamos. Na proposta de alteração do prevém, ou seja, de imposição de cotas, nós não acompanhamos e, portanto, ficamos a aguardar um esclarecimento do PSD.
Senhora Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada. Pois da parte do Grupo Parlamentar do Chega, nós também não somos muito favoráveis à existência de cotas, sejam elas a pender para o lado masculino ou feminino, seja como for, seja de que critério for. Entendemos que não deve sequer haver tanto qualquer plataforma de cotas. Portanto, é pelo mérito que as pessoas têm que se fazer representar, não por uma qualquer contingência que seja pré-estabelecida.
Senhora Deputada Patrícia Gonçalves.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Então, eu aqui só gostaria de relembrar que isto não é exatamente uma cota, isto é a mesma coisa que existe quando se constituem as leis, a lei para fazer as listas para eleitorais, por exemplo, para estarmos aqui todos, que existe pelo menos 40% de mulheres para tentar, não é uma cota fixa, é uma lei, é uma regra e que nós seguimos. E, portanto, não percebo como é que pessoas eleitas ou ao perigo de uma lei destas agora estão aqui a insurgir sobre uma coisa que é perfeitamente justa. Obrigada.
Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Senhora Deputada, nós não estamos... Senhor Presidente, peço desculpa. Nós não estamos aqui a debater a lei eleitoral, mas relativamente a isso, a Iniciativa Liberal está completamente tranquila, porque também é contra esse posicionamento. Pelo menos as mulheres que estão na Iniciativa Liberal estão por mérito e não estão só porque são mulheres, portanto, relativamente a esse ponto, não tenho nada a acrescentar. Mais uma vez, reforço do podem prever... Estamos confortáveis, deixamos isso à autonomia das instituições e, portanto, façam o que entenderem. No princípio da imposição, não.
Senhor Deputado, por favor.
É muito breve, Senhora Presidente. Eu acho que não vale a pena aprofundar muito este debate, porque ele é bastante claro. Mas já agora gostava de dizer que, no entendimento do Grupo Parlamentar do PS, os homens que foram eleitos ao abrigo da mesma lei, com a mesma regra, também consideram, enfim, posso-me excepcionar a mim, para não, por uma questão de humildade, foram eleitos pelas suas qualidades e não por serem homens. Obrigado.
Passo então a palavra à Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Sra. Presidente, estou certa pela qualidade das nossas instituições de ensino superior, que estão repletas de homens e de mulheres de grande mérito e de grande qualidade. Agora, não obstante, também conhecemos a realidade e conseguimos perceber que ao longo de anos e anos de história na academia, que as mulheres estão claramente limitadas na ascensão aos lugares de topo e de liderança. Basta ver o número de mulheres que são reitoras ou presidentes dos institutos superiores politécnicos, as mulheres na ciência, entre outros. Esta redação permite, ou foi proposta no sentido de poder acautelar também estas diferentes sensibilidades, mas acima de tudo, o facto de ter o podem prever, primeiro, respeito ao princípio da autonomia das instituições, que também se podem diferenciar ou não mediante a valorização, precisamente, deste princípio e, depois, porque também não somos indiferentes à realidade que há em diferentes instituições de ensino superior e sabemos que há áreas científicas e áreas de formação onde têm, ou por um lado, ou são altamente compostas por mulheres ou, no seu contrário, altamente compostas por homens. E, portanto, é neste sentido que permite dar esta flexibilidade e no quadro da autonomia e face àquilo que ouvi das diferentes bancadas, acho que é a proposta que aqui contempla uma maior agregação e um encontro de vontades. E, portanto, vamos manter esta proposta e sugiro que seja votada tal qual como está e cada grupo parlamentar faz a sua avaliação.
Senhor Deputado Perfírio Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. Há um elemento daquilo que disse a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, que obviamente nós entendemos e que é, há realidades demográficas, digamos assim, nas instituições, do ponto de vista da distribuição por sexos, que põem constrangimentos. Mas isso já está contemplado na PPL. Porque há... Isso já está contemplado na PPL, ou seja, já há uma salvaguarda para os casos em que há limitação de escolha, ou seja, se são poucos, não podemos meter os homens todos porque para preencher a cota, para não estar sempre a falar do mesmo lado. Mas salvaguardado isso, que, e bem, está salvaguardado na PPL, uma vez que até houve o cuidado de salvaguardar isso, e bem, ou seja, há instituições onde isso pode ser especialmente difícil, eu penso que isso é um bom caminho para considerarmos que podemos ser mais afirmativos e dizer, nessas circunstâncias, considerados os casos em que a percentagem de escolha é demasiado baixa e, portanto, vai tornar isso uma escolha impossível, tirando essas circunstâncias que já estão previstas, vamos ser afirmativos e é podem. Por nós estamos disponíveis para votar isto noutra ocasião, para deixar mais tempo a esta reflexão, porque isto para nós não é uma questão importante do ponto de vista dos princípios. Nós podemos pensar que uma fábrica de telhas de zinco em Freixo de Espada à Cinta pode ter dificuldade em garantir a distribuição igualitária entre homens e mulheres no acesso à chefia da oficina. Agora, que as instituições de ensino superior não tenham a capacidade de perceber a importância que isso tem em termos da própria dinâmica das instituições e de enriquecimento das instituições, considerando que o próprio PSD reconhece que há uma discriminação objetiva, ou seja, para o peso que as mulheres têm no ensino superior, o acesso que elas têm aos lugares de representação e de direção é manifestamente desequilibrado, ou seja, há um problema objetivo, não estamos a apontar o dedo a ninguém, estamos a dizer que há um problema objetivo, há uma determinada realidade que depois não se traduz nas mesmas oportunidades para toda a gente. Eu até estaríamos dispostos a deixar isto para votar no outro dia, porque fazemos um apelo ao PSD para que considere esta questão como uma questão relevante no quadro de uma revisão do RGES.
Sim, senhora deputada Patrícia Gonçalves.
Só para dizer que acompanho a intervenção do senhor deputado Porfírio Silva em todos os sentidos, também na disponibilidade de votar isto noutra altura.
Então, quero então propor, quer, Sr. Deputado, quer propor colocar à votação a proposta que aqui trouxe oralmente? Pode ser? Vamos então colocar à votação?
Está feito oralmente.
Então vamos votar.
Em vez de podem prever, prevêem.
Prevêem. Então vamos votar a proposta do Partido Socialista. Só um momento, então. Só um bocadinho. Só estou aqui a aguardar o Partido Social Democrata. Senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Vou lançar mais, para além daquilo que está na redação, eu não sei se acompanham ou não, mas quando nós estamos naquilo que é a redação, a dizer que os estatutos podem prever que as listas, etc, etc, devem promover a igualdade, portanto, está aí o devem promover, e depois diz que asseguram que a proporção de pessoas seja, de cada sexo seja não inferior a 40%, portanto, creio que as preocupações que são apresentadas, em concretamente pelo parte do Partido Socialista, ficam aqui dirimidas, ou não? E, portanto, ou seja, relança uma segunda leitura aos grupos parlamentares. Assegurando, está assegurando.
Senhora Presidente, dá-me licença. Eu devo aceitar que aquilo que a senhora deputada diz é relevante. Mas, se me permite, é relevante no nosso sentido. Ou seja, a senhora deputada está a dizer que já assegura. Se já assegura, penso que podemos fazer uma redação que não assegure sendo dubitativo. Eu reitero a proposta, a sugestão de deixarmos isto em suspenso e podemos trabalhar nisto para considerar mais tarde. Porque, mais me ajuda, senhora deputada, peço desculpa, mas se a intenção é assegurar, então vamos deixar isso claro.
Pedi o adiamento 3.
Portanto, Portanto, Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas pede então o adiamento deste ponto. Fica então adiado para a nossa próxima sessão. Eu não sei se... Sim, Sra. Deputada Ana Maria José Aguiar.
Concordamos que fica adiado, até porque está aqui claro que há aqui uma diferença profunda, digamos assim, entre aqui... da nossa parte do Chega, da parte do PS, porque para nós isto não tem que ser de todo uma imposição, até porque entendemos que isto vai retirar muito, daquilo que é a autonomia também das instituições. Portanto, para nós, ter aqui esta palavra, o devem promover, é uma imposição. E isto, para nós, é taxativamente algo que estamos contra. Portanto, concordamos que sim.
Portanto, fica adiado o número 3 do artigo 67, sendo assim. Vamos passar, fica adiado então. É isso, não é? Pronto. Então vamos passar ao artigo 68. E o número 2, já agora, desculpem. Portanto, estávamos a falar do número 3... Mas tínhamos também já votado o número 2. Ainda não tínhamos votado o número 2. Será que podemos votar o número 2? Já também fica aqui pendente. Estamos a falar ainda do artigo 67. A linha B do 2, portanto, 2, a linha B, sim. Podemos votar este para toda a gente? Sim. Então, vamos votar a linha B do número 2. Quem vota? Que é... Não, é da PPL. Estamos a falar da PPL aqui. É artigo 67. Sim, porque não tínhamos votado o 2B. Pode ser? Podemos votar então? Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovada então a linha B do número 2. A C e a D não têm alterações, portanto vamos passar agora ao artigo 68. E podemos votar o número 1 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o número 1 do 68. Relativamente à linha, portanto, ao número 2, a linha B, temos aqui uma proposta de alteração do PCP. Podemos votar em conjunto à linha B. Fica prejudicada.
Senhora Presidente, uma questão de método, como ainda estamos a meio, pode ser que ainda nos poupe algum trabalho. Normalmente só consideramos propostas, é mais fácil identificar propostas prejudicadas quando elas estão a ser discutidas e votadas no mesmo momento. Mas manifestamente, propostas como estas estão prejudicadas no sentido em que elas resultam de uma concepção da estrutura interna das instituições que já foi afastada, que nós já votámos. Quer dizer, nós não podemos dizer que não há Senado e depois estar a votar disposições sobre o que é que o Senado faz. Já foi votado ontem à noite.
Sim, já falámos desta questão, sim, na reunião anterior. Não, parece-me que já votamos esta questão. Mas podemos votar, se assim entenderem. Pronto, então vamos votar. Estamos a falar da linha B do PCP. Então vamos votar. Quem vota contra? Podemos votar em bloco ou votamos... Podemos votar em bloco, então? Então vamos votar em bloco. Quem vota contra? Estamos a votar, portanto, número 2 e as alíneas e número 3 e número 4. 2, 3 e 4, proposta do PCP. Portanto, vamos repetir a votação. Quem vota contra? PSD, Chega, IL, Livre e o PS não, pois não? Quem se abstém? Ninguém. Quem vota a favor? Eu não percebi o sentido de votação do Partido Socialista, não percebi. Ah, pronto, é que há pouco não me apercebi, então vou repetir. Portanto, quem vota contra, PSD, Chega, IL, Livre e PS. Quem se abstém, ninguém. Quem vota a favor, pronto. Fica, então, rejeitado. Vamos passar ao APPL. Podemos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado, então, a PPL. Vamos passar ao artigo 69. E vamos votar a PPL. Ah, temos aqui um projeto de lei do Partido Socialista. É isso? Mas, se calhar, votamos primeiro a PPL, não é? Então, vamos votar a PPL. Votamos em conjunto, deixem-me só ver aqui os artigos. Sim, votamos em conjunto, então. Quem vota? Estamos a falar do 69 da PPL. Votamos só o número 1? Portanto, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o número 1 do artigo 69. Vamos ao número 1 da PGL. Estamos a falar... Fica prejudicado, sendo assim, não é? Então, fica prejudicado o número 1. E os restantes números? Querem votar em conjunto ou em separado? Então, sim, senhor deputado Porfírio Silva, quer então...
Obrigado, Sr. Presidente. Podemos votar em conjunto. Quer antes? Podemos votar em conjunto. Queria só deixar a seguinte palavra. Nós mantemos o mesmo poder da tutela quanto à homologação. Parece, enfim, um princípio de organização. Mas densificamos os critérios que permitem a recusa da homologação. Ou seja, parece-nos que é natural que seja claro que a recusa da homologação não é um ato discricionário, é um ato que tem fundamentos, dados fundamentos, objetivos, e procuramos discriminar os fundamentos para uma eventual recusa da homologação. Esse é o sentido da nossa proposta, mas não faria sentido tirar umas partes e não tirar outras, portanto, acho que faz sentido votar em conjunto. Obrigado.
Muito obrigada. Senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Desculpa, vou dar um passo atrás por causa da votação que acabámos de fazer do número 1. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós concordamos que deva estar, conforme propõe o PS, os estatutos das instituições de ensino superior, para ficar mais claro. Porém, não nos revemos, é depois na parte final, porque diverge da PPL numa questão de harmonia de texto, no 69, número 1. E, portanto, eu ia sugerir que se pudesse colocar novamente à votação, apenas, neste caso, se o Partido Socialista quiser fazer a alteração em função da PPL, se não, nós fazemos uma proposta oral para incluir os estatutos das instituições de ensino superior. É só para ficar mais claro, é meramente uma questão de redação. Se virem que é necessário voltar a colocar à votação.
Ou se é aprovado por todos, não precisamos de voltar a colocar à votação? Não? Pronto, penso que é tranquilo. Então fica aprovada esta alteração. Relativamente aos outros artigos, podemos passar à votação da PGL, do Partido Socialista. Então vamos votar. Penso que podia ser em conjunto, já tinha sido sugerido também. Então estamos a falar dos número 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quem vota contra? Partido Social Democrata, Iniciativa Liberal e Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Socialista e Livre. Portanto, está rejeitado. Passamos ao artigo 74 e temos aqui apenas a PGL, portanto vamos votar o artigo 74 da PGL, da PPL, perdão, da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o número 74. Vamos agora passar ao 75. Sim, senhor deputado Porfírio Silva.
A redação da PPL é mais precisa no que respeita às referências legais, indicando exatamente quais são as leis, sistematicamente, coisa que a nossa não faz, e não havendo nenhuma divergência de fundo além dessas minudências, penso que podemos votar a proposta da PPL, considerando que nós nos passamos para o campo da PPL neste ponto específico.
Portanto, retiram então o vosso número 2, não é?
Sim, sim, sim.
Pronto. E relativamente ao Chega? Relativamente ao Chega, portanto, o Partido Socialista retira esta proposta, o Chega mantém?
Sim, senhora Presidente. No fundo, o sentido é o mesmo, é uma questão de redação do texto, mas no fundo o sentido entre a proposta da PPL e do Chega é o mesmo, portanto, podemos votar
a PPL. Vamos votar a PPL, então, sim. Não é? Pronto, então vamos votar a PPL. Podemos... votar os pontos todos em conjunto, de 1 ao 5, porque depois no ponto 6 temos aqui uma proposta do PCP, pode ser? De 1 ao 5. Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados estes 5 primeiros pontos, por unanimidade. Vamos agora passar ao APA do PCP, portanto, número 6. Vamos votar então a proposta. Quem vota contra? Pediram-me. A Iniciativa Liberal pediu aí um segundo para ver o documento. Podemos então? Então vamos votar a proposta do PCP, número 6. Quem vota contra? PST, Chega, Iniciativa Liberal, Partido Socialista e Livre. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitado. Vamos à PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade da PPL.
Posso, Sra. Presidente?
Sim, senhora.
Apenas para dar nota que, à semelhança de outros artigos, também aqui é necessária a harmonização para as diferentes designações das instituições, para ficar acautelado na redação final. Muito obrigada.
Muito bem, penso que toda a gente concorda com esse ponto. Vamos passar agora ao artigo 77. Então, só um momento. Era o 76 o que acabamos de votar. Era o 75, tem toda a razão. Portanto, não há 76. Agora é que vamos passar para o 77. Senhor deputado Porfírio Silva.
Nós gostaríamos de enunciar para nos orientarmos aqui o seguinte. No que diz respeito a estes artigos aqui sobre os órgãos do governo, das instituições, e dizendo agora a respeito, quer ao artigo 77, que estamos nele já, quer depois ao artigo 78 e depois ao artigo 80, nós gostávamos de dizer o seguinte, nós aceitamos, coisa que não estava na nossa proposta, os mesmos órgãos e designações para o Universitário e o Politécnico, portanto, aqui parece-nos que em termos técnico-legislativo ficaria só o 77, mas teria que ficar claro que cobriria os dois subsistemas. E há também um outro quiproquo terminológico que aparecerá no artigo 80º, mas que nós também podemos alinhar, que era deixarmos de falar do Conselho Técnico ou Científico e passarmos a falar simplesmente do Conselho Científico para a generalidade das instituições. Não traduzimos isto imediatamente em como é que isto se faz palavra a palavra em cada um dos pontos, mas a ideia geral era esta, era os mesmos órgãos, as mesmas designações para o universitário e para o politécnico, que implicará pôr tudo no 77, penso eu, e deixar cair o 78, e depois passarmos a ter só conselho científico, termos sempre Conselho Científico, em vez de variarmos a designação. Era isto. Portanto, era só para nos orientarmos em termos de prosseguimento.
Sim, no fundo é isso. É igual ao diploma vigente, o que tem aqui, não é? Número 1, do 77.
Não é, o diploma vigente é a Universidade de Instituto Universitário. Da PPL é a
Universidade. Ah, da PPL. Então, retiram o número 1, é isso?
Tudo menos o número 4.
Tudo menos o número 4.
Não tem a ver com as estruturas.
Mas posso dizer novamente. Portanto, eu creio que, conforme tinha dito ainda há poucos minutos, portanto, que aqui no 77 tem que haver uma uniformização e uma explicitação de todas as instituições, à semelhança do que temos feito para o articulado, que anteriormente também já foi votado. Portanto, além das universidades e universidades politécnicas, adicionar os institutos universitários e os institutos politécnicos. Muito obrigada.
Então, vamos começar pela PA do PCP, pode ser? Em termos de votação? Então, vamos à votação. Do número 1. Quem vota contra? PSD, Chega, IL e Partido Socialista. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitado o número 1 do PCP, PA do PCP. Não está o livre, não, já não está. Vamos agora passar para a PPL, número 1, não é? Então vamos votar o número 1 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade com as alterações que já aqui foram trazidas. Sim, e as do Chega ficam prejudicadas, claro. Ou retiram. Sendo assim, retiram, se calhar. Pode ser retirado, não é? Porque é igual, não é? Pronto. Passamos ao número 2 da PPL. Ah, sim, o PCP propõe revogar, exatamente. Então vamos votar a proposta de revogação do PCP. Quem vota contra? PSD, Chega, IL, Partido Socialista. Quem se abstém? Ninguém. Não está, portanto, livre. Portanto, é rejeitado. Portanto, é rejeitado. Vamos passar ao número 2 da PPL. Quem vota contra? Com as alterações que já aqui trouxemos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o número 2 da PPL. Vamos agora passar para a proposta de alteração do PCP, número 3, e vamos votar esta proposta de alteração do PCP, do número 3. Quem vota contra? PSD, Chega e IL. Quem se abstém? Partido Socialista. Portanto, está rejeitado. Vamos passar para o número 3 da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade o número 3 da PPL. Ficam prejudicadas, então, as outras propostas do... São, então, prejudicadas as PGE. Seguintes. Vamos agora... Falta... Ah, sim, peço desculpa. Então, falta o número 4 do PS, que eu não estou aqui a ver. Ah, está aqui, está bem. Então vamos votar o número 4 do Partido Socialista. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Portanto, restantes partidos votam a favor. Portanto, Partido Socialista, PSD. E eu acho que está aprovado. Portanto, relativamente a este artigo, já está aprovado. Portanto, está aprovado. Vamos passar agora para o artigo 78, sendo que o artigo 16º da PPL revoga este artigo. Nós tínhamos... Portanto, pronto. Mas temos que votar a revogação, certo? Então vamos só votar a revogação. Mas vamos votar a revogação, certo? Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está então aprovada a revogação deste artigo. Vamos passar agora para o artigo 79. Só temos uma proposta de alteração do PCP que vamos votar. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Partido Socialista. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitada a proposta do PCP. Passamos agora ao artigo 80 e temos uma proposta de alteração do PCP também para podermos votar. Portanto, estamos a falar aqui e podemos votar em conjunto, penso eu. Todos concordam? Vamos votar em conjunto, então, a proposta do PCP. Artigo 80. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Estamos a votar. Também votam contra ou abstêm-se? Então, votam, portanto, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PS, Partido Socialista, votam contra. Portanto, está rejeitada a proposta de alteração para o artigo 80. Onde é que ela está? Só aqui perguntar. O Partido Socialista não tinha uma proposta relativamente aqui à questão do Conselho Científico? É igual à PPL, portanto, podemos passar à frente, então? Está resolvido. Ótimo. Vamos passar ao artigo 81. Ah, sim, claro. 80 da PPL. Senhor Deputado Porfírio Silva, quer... Sim, nós não votamos a PPL ainda. Então vamos votar a PPL primeiro. Então vamos lá. Artigo 80 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o artigo 80 da PPL. E vamos agora passar para o artigo 81. Senhor Deputado Porfírio Silva, tem alguma alteração a propor? E vai distribuir um documento, vai ser distribuído um documento, uma proposta escrita.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós tivemos aqui numa daquelas reuniões preparatórias, antes de começarmos a votar propriamente, uma troca de impressões sobre estas matérias. Na altura, o PSD propôs que tentássemos fazer aqui uma aproximação entre várias abordagens que estavam em cima da mesa. E o que nós estamos a distribuir agora é essa tentativa. Nós estamos a falar aqui do Conselho Geral, no que diz respeito à sua composição. É evidente que, partindo de três propostas diferentes, nenhuma delas pode ficar exatamente como estava antes. E, portanto, está aqui o texto. Esperávamos as reações dos colegas. Obrigado.
Então, ficamos aqui com alguns minutos para poderem analisar a proposta. Senhora Deputada Maria José Aguiar, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Faltam 10 minutos para o plenário. Este é um artigo com 11 páginas, mais este contributo agora por parte do grupo parlamentar do PS. Eu penso que será um ponto a adiar para pensarmos e analisarmos mais este contributo que é aqui deixado e será, portanto, a ser votado e debatido na próxima reunião. É esta a nossa proposta.
Todos concordam com esta proposta? Então fica adiado este ponto. E interrompemos aqui a nossa reunião. É melhor? Todos concordam? Está quase na hora. Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas. Sim,
eu vou só fazer um pedido, que é, o Partido Socialista apresentou-nos agora esta proposta de alteração à composição do Conselho Geral. Eu creio que a discussão da composição do Conselho Geral deve ser paralela, ou que deve ocorrer em simultaneamente com aquilo que é a composição dos corpos para a eleição do reitor. Por isso, se existir alguma proposta por parte do PS nesse sentido, o que eu sugeria era que pudesse ser entregue ou distribuída para que na próxima reunião já possamos ter o trabalho de casa feito e para ser mais ágil. É nesse sentido o meu pedido.
Então relativamente à próxima reunião, já só temos reunião no dia 7 de abril, é isso? 7 de abril? Às 14? Às 15? É uma terça. Às 14 horas? Então, concordam que se possa deixar agendada a reunião para dia 7 de abril às 14 horas? E de manhã não, para ninguém? E 7 de abril de manhã também, não? Nós já tínhamos... Porque nós já tínhamos marcado para dia 31 o dia todo, não era? E depois desmarcamos por causa da sessão plenária. Portanto, está a falar do dia 7 de abril ainda, não é?
Podíamos fazer uma sessão só para ir às 10h30.
Concordam? Dia 7 de abril. É uma terça? 10h30, para não ser tão cedo, para quem vem de longe. Também vem na véspera, não é? Quem vem de longe, bem mais... 10 horas, dia 7 de abril?
10 horas com o intervalo para o almoço.
Isso. Então, 10 horas, almoço, e voltamos às 14.
Isso aí.
ou às 15, depende depois da hora em que acabarmos. Pronto, então ficamos assim? Pois não, pois não. Toda a gente trabalha. Pronto, então, muito obrigada a todos. Vamos então para o nosso plenário. Até já.